chegámos ao último dia de campanha eleitoral. Não queremos perder pitada e até começamos um pouco mais cedo a distribuir cartas no Fora do Baralho. Já vamos aos balanços na jogada da semana, mas começamos sempre com uma carta por cada um dos nossos quatro ases. A Susana Peralta, o Luís Aguiar Conraria, o Jorge Fernandes e o João Marques de Almeida. Jorge, tu até já queres mudar aqui as regras do jogo porque tens mais do que uma carta, e isso não é habitual nesta fase do jogo, mas como é um dia tão importante, eu até vou conceder com os meus poderes de joker. Vamos começar por uma carta de paus para o que consideras ter sido uma campanha de medo por parte do Partido Socialista.
Sim, olá Vanessa. De facto, penso que houve uma campanha de medo, claramente, do Partido Socialista. Estou-me a focar, enfim, ao longo de toda a campanha, mas ontem à noite estava a ver um comício onde intervieram o António Vitorino, aquela senhora do APRO, que eu lamento imenso, não me lembro do nome dela, e interveio ainda Pedro Nuno Santos, e fundamentalmente foi um festival de greatest hits de Pedro Passos Coelho, porque todo o argumentário para a votação no PS, e enfim, para a defesa que eles faziam do PS, era assustar as pessoas com... Em 2013 houve um corte com as pensões, em 2012 houve um corte nos salários, que só foram parados pelo Tribunal Constitucional, e todo o argumentário, toda a construção do racional político que estava a ser feito naquele momento era a ideia de que, se votarem na direita, isto pode acontecer novamente, quando é absolutamente evidente para toda a gente que não há qualquer risco, nem à direita nem à esquerda. De resto, houve uma contingência que todos conhecemos, uma crise internacional, um plano de intervenção externo, e foi isso que levou aos cortes. Enfim, não vamos discutir novamente os cortes, etc., mas quer dizer, mas havia um contexto externo muito claro, muito bem definido, que levou àquilo que aconteceu, e portanto não há qualquer risco em 2024 que aquilo ocorra novamente. Pode vir a acontecer em 2030 ou em 2035, mas nestas eleições não faz qualquer sentido usar a carta do medo para... É baixa política utilizar a carta do medo para tentar mobilizar eleitores.
E tens ainda uma outra carta que é de ouros para Mariana Mortágua e para Luís Montenegro. Porquê?
Sim, eu vou usar uma carta de ouros aqui para Mariana Mortágua e para Luís Montenegro, especificamente para eles os dois, não é necessariamente para os partidos deles, porque acho sinceramente que fizeram uma boa campanha os dois. Destacaram-se pela positiva, nomeadamente em relação às expectativas iniciais. Em relação a Mariana Mortágua, bem, eu tinha um certo receio que ela... Bem, ela é uma pessoa extremamente cerebral, racional, é uma boa tribuna no Parlamento e foi muito boa nas comissões parlamentares de inquérito. No entanto, eu estava com, acima de tudo, com alguma expectativa para ver como é que ela funcionaria na rua. E esse desafio, na minha opinião, foi muito bem superado. Ela funcionou muito bem na rua, funcionou muito bem em termos de contacto com as pessoas, muito calorosa a falar com o povo, enfim, é o seu eleitorado. Mas eu penso que Mariana Mortágua, de facto, fez uma muito boa campanha. Enfim, veremos como se traduzirá em votos. O partido é mais do que a sua líder, claro, mas iremos por aí. E Montenegro também penso que fez uma muito boa campanha, muito sereno, muito calmo, teve que apagar fogos, enfim, criados por outras pessoas na AD que não deveriam ter acontecido, mas ele, como líder, na minha opinião, surpreendeu-me e acho que cresceu nesta campanha e acho que, pelo menos é uma pessoa que eu hoje em dia consigo ver como um potencial primeiro-ministro e provavelmente há um mês atrás não, eu não o veria como primeiro-ministro.
Daí que destaques aqui Luís Montenegro e também Mariana Mortágua com esta carta de ouros, que costuma ser, aqui no Fora do Baralho, uma carta positiva. Luís Aguiar Conraria, tu, para estarmos aqui na mesma onda, trazes aqui umas copas para as casas de sondagens e para os órgãos de comunicação social que as divulgaram.
Dou, porque acho que nestas eleições, se calhar, talvez por estarem queimados com o que se passou nas anteriores, mas não interessa o motivo, nestas eleições, pela primeira vez, tem-se dado o devido destaque aos indecisos. Muitas vezes surgem surpresas, muitas vezes nas noites eleitorais, que resultam simplesmente de uma pessoa se esquecer, quando vê as sondagens, que há indecisos. E geralmente as notícias até recentemente costumavam reportar as estimativas de voto, mas depois de ter sido feita a redistribuição dos indecisos. Ora, isso era uma... Qualquer que seja a técnica e qualquer que seja o método, necessariamente é arbitrário. se alguém está indeciso, não sabem quem vai votar. Quer dizer, qualquer método de distribuição, seja proporcional, seja fazer perguntas, mais algumas perguntas, para tentar adivinhar entre que partidos é que a pessoa está indecisa, de facto, não sabe o que está ali. E muitas vezes eu penso que estas surpresas surgiam no fim, nas noites eleitorais, por causa disso. Por ter sido feita uma redistribuição errada de indecisos. Ora, nestas eleições, sempre que eram apresentados, nestas eleições, portanto, nesta campanha e na pré-campanha, sempre foram apresentados os resultados das sondagens, também foram apresentados com o devido destaque os indecisos, de tal forma que, sendo para mim absolutamente claro, e penso que para a generalidade das pessoas, que nas sondagens há um partido que vai à frente, não vou dizer qual, porque acho que vamos discutir isso depois na segunda parte com mais detalhe. Também é verdade que se ganhar o outro partido, ninguém vai ficar extremamente chocado na noite eleitoral. Uhum. Eu diria que só há um resultado que chocaria as pessoas, né, que nos levaria a dizer que as sondagens todas estavam erradas, que era haver uma maioria absoluta da esquerda, do bloco dos partidos à esquerda. E, de facto, isso se acontecer, todos nós diremos, as sondagens erraram. Agora, se o PSD fica à frente, ou se o PS fica à frente, todos nós vemos esse cenário como estando em aberto.
Sendo que em 2022 também tivemos a surpresa da maioria absoluta do PS. Portanto,
tivemos
tudo pode acontecer.
A surpresa da maioria absoluta, sim, mas se nessas eleições se houvesse uma maioria absoluta, digamos, não da AD, mas da AD mais IL, epá, e se apanhar no dia de surpresa, tipo, é inesperado, mas não propriamente uma absoluta surpresa, ninguém diz que isso é impossível. E, portanto, eu acho isso muito saudável, porque eu acho que a ideia de haver resultados pré-determinados é quase antidemocrática. As pessoas quase que perdem vontade de votar porque já sabem em quem vai ganhar. É uma sensação, essa sim, é uma sensação de voto inútil, quando a pessoa vai votar sabendo quem já ganha, quem vai ganhar. Ora, assim, de facto, acho que estimula a democracia, assim, nos últimos dias de campanha, as campanhas estão todas animadas, a campanha do Partido Socialista está animada, a campanha da AD está animada, estamos todos animados, eu acho que isto é muito bom e, portanto, as minhas copas, quer para as casas de sondagem, que obviamente até eram legalmente obrigados e são sempre obrigados a dar os resultados em bruto, mas quer também, ou especialmente, para os órgãos de comunicação social por darem o devido destaque aos indecisos.
Uhum. Vamos passar agora, e daqui a pouco já vamos falar com mais profundidade sobre a questão das sondagens e dos indecisos, até como estavas a dizer. Temos agora uma carta de espadas, João Marques de Almeida, para a RTP, por causa de uma reportagem sobre Passos Coelho e os anos da Troika.
Exatamente. Espadas, primeiro, porque a RTP tratou o Passos Coelho de um modo inaceitável. Não se faz uma coisa daquelas. Tratá-lo como um vampiro, com aquelas imagens durante os anos da Troika, quer dizer, é uma coisa inaceitável. Mas pior do que isso ainda, isso é uma ofensa pessoal. É uma ofensa pessoal a Passos Coelho. Pior do que isso foi RTP1 interviu na campanha. Entrou na campanha. Na altura o PS explorou muito o discurso de Passos Coelho. Um dos argumentos do Partido Socialista era atacar a AD por causa de Passos Coelho, do passado de Passos Coelho como Primeiro-Ministro, por causa do discurso de Passos Coelho, e a RTP1 resolveu entrar na campanha ao lado do PS contra a AD. Foi isso que aconteceu naquela noite, no fim daquelas notícias. Portanto, eu espero sinceramente que se a AD ganhar as eleições e se formar governo, que Nicolau dos Santos se demita do cargo que tem atualmente à frente da RTP. Ele fez uma opção política, entrou na campanha ao lado do PS, portanto, se perder, espero que tire as consequências do ato que fez, em que os jornalistas têm obrigações, os jornalistas têm obrigações, não pode entrar desta maneira, de uma absolutamente clara, ao lado de um partido contra os outros numa campanha eleitoral. Além disso, a RTP é uma estação pública, é paga pelos impostos de todos os portugueses, que são eleitores de todos os partidos que concorrem nas eleições. A RTP não é um canal do Partido Socialista. E naquele momento parecia que era um canal do Partido Socialista e dos outros que estavam a atacar a AD da mesma maneira. Isso é inaceitável.
Aliás, um trunfo só rápido, João Marques Almeida, aqui da Susana Peralta.
Ah, está bem.
Susana, achava eu que estavas connosco. Estás?
Estou aqui. Olá, Joker. Não, o meu trunfo, eu devo dizer que não vi a reportagem, não é sobre isso. É sobre o apelo à demissão. Se nós começássemos a demitir todos os diretores de órgãos de comunicação social que, de alguma forma, tomaram posições menos neutras, é verdade que eu sempre percebo que a RTP é pública, lá está, eu não vi. Mas, quer dizer, parece-me talvez um apelo um pouco exagerado.
Temos de...
Até porque... Sim. Não,
temos de detalhar porque temos menos tempo hoje para discutirmos na nossa jogada da semana, mas e ficas para a última, a tua carta, Susana, mas as últimas são as primeiras e hoje as mulheres estão mesmo na linha da frente, na efeméride do Dia Internacional das Mulheres, pelo menos, mas não no comentário político.
É isso, hoje é o Dia Internacional da Mulher e apesar de estarmos em vésperas de eleições, eu acho que é importante, aqui no Fora do Baralho, onde há duas mulheres, pelo menos uma delas extraordinária que és tu e depois há aqui outra que sou eu. Para não estar aqui com falsas modéstias, e de facto eu queria muito finalizar o dia Internacional da Mulher no Fora do Baralho e vou fazê-lo, enfim, como sempre, pelas más razões, que aliás é para isso que nós queremos o Dia Internacional da Mulher, no sentido em que no dia em que já não tivemos nada para nos queixarmos já não vamos precisar dele, não é? Mas esse dia está muito longe. E de facto saiu este estúdio do Media Lab, do ISCTE, que mostra que há apenas 1/4 de mulheres nos espaços de comentários, no espaço de comentário televisivo. Depois há outras medidas relativamente a outras questões da aparição do lugar das mulheres. Mas, de facto, é muito problemático, não é? Portanto, nós continuamos com uma subrepresentação das mulheres nestes lugares de poder mediático e depois isso, obviamente, que condiciona a visibilidade das mulheres no espaço político. Eu acho isto tão triste que nós, nos 50 anos do 25 de Abril e numas eleições coladas ao Dia da Mulher, tínhamos que estar a fazer esta constatação. Esta e também a constatação de que ainda não é desta que vamos ter outra vez uma Primeira-Ministra depois de termos tido apenas uma, que foi Maria de Lourdes Pinto da Silva, já nos anos 80.
E por isso a tua carta é, Susana?
A minha carta são espadas, é uma rainha de espadas, que era aquilo que nós devíamos andar aí todas a fazer, as rainhas, andarmos aí de espada na mão, a tentarmos quebrar estes círculos de poder masculino que se vão perpetuando de diferentes formas no espaço público, político, no espaço das empresas, e que de facto fazem com que as jovens neste país cresçam sem terem grandes perspectivas, ou seja, não têm os chamados role models, como se diz em inglês, não é? Não têm pessoas, têm poucas, têm escassez, e isso é muito mau.
Vanessa, posso fazer um semi-trunfo?
Sim.
Posso. Não é só a Susana, também é um discurso que há. Eu percebo perfeitamente este discurso, e percebo perfeitamente, sobretudo, a luta das mulheres para terem as mesmas oportunidades que os homens, e acho que vemos numa sociedade onde hoje em dia têm cada vez mais. Claro que continua a haver uma desigualdade em relação aos lugares, mas o que eu acho é que há sempre um perigo nestes discursos de apresentá-los como os homens atuais estão a explorar e as mulheres atuais são vítimas. Eu devo dizer que há injustiças que têm séculos, que duraram muito tempo, mas eu pessoalmente, e acho que a maior parte dos homens, meus contemporâneos, não nos sentimos culpados por essas injustiças.
João, isso é uma questão de culpa,
mas, Susana,
está
bem, mas
agora,
não, mas às vezes apresentamos isto...
privilegiado. Devias talvez pelo menos reconhecer
mas,
o privilégio
de fazer parte de uma tenha, parte da população
que tem acesso facilitado aos cargos de poder.
Susana, eu acho que tenho alguns privilégios, mas os privilégios que eu tenho não advêm da minha condição de homem. E nisso,
como é que podes estar a afirmar isso? Então quer dizer que a subrepresentação das mulheres é porque elas não têm qualidade para lá estar?
Não, eu acho que têm qualidade. Eu acho que aconteceram muitas coisas.
Há prevenção no acesso a favor dos homens. Ou seja, se ela é contra as mulheres, é a favor dos homens. E isso quer dizer que os homens têm acesso aos lugares de poder político, mediático, corporativo e outros por critérios que não são de mérito. É evidente, quer dizer, estatisticamente, eu não quero personalizar na tua pessoa, mas estatisticamente a generalidade dos homens em Portugal já foi beneficiada por ser homem. E a generalidade dos homens já foi.
Era uma discussão que dava pano para mangas, mas temos só 10 minutos para a nossa jogada da semana.
As mesmas oportunidades. Eu, pelo menos, não me sinto privilegiado em relação à maior parte das mulheres.
Não, porque não
tens situações semelhantes.
João, como é óbvio. Não tens essa noção, os privilegiados
quer dizer,
raramente.
Obviamente que eu tenho noção que tenho privilégio em relação a outro tipo de pessoas, que são homens e mulheres.
Também tens por ser homens.
Agora, em relação
a
mulher.
Também tens por
não,
ser homens. Estatisticamente,
olha, eu nunca
é muito
senti.
Provável.
Talvez.
Ficávamos aqui de trunfo em trunfo entre vocês os dois, mas vamos à nossa jogada da semana. A última sondagem para estas legislativas da Católica aponta para menos indecisos, mas ainda são 16%. Luís, o agregador de sondagens, estás também envolvido neste agregador, está tudo nas mãos dos indecisos?
Diga-se passagem que essa descida de indecisos está dentro da margem de erro, portanto é possível até que não tenha havido descida nenhuma, porque acho que os valores anteriores eram 18% ou assim, portanto uma descida de 2 pontos percentuais cai perfeitamente dentro do erro estatístico, portanto nem sequer é garantido se possa dizer que os indecisos diminuíram. Vamos lá ver. No agregador de sondagens nós fazemos redistribuição de indecisos, né? Nós tínhamos de encontrar aqui um critério e depois aqui há um problema, nós não conseguimos tratar explicitamente os indecisos porque há uma casa de sondagens que lhes dá 6% ou 7%. Que é, penso que era a Intercampos, acho que era essa. E portanto, isso é uma diferença tão grande em relação aos outros que obviamente estão a seguir um método diferente e estão a usar um critério diferente e portanto não dava para misturar as sondagens, portanto acabámos por fazer a redistribuição de indecisos. Portanto, uma pessoa não tendo em conta os indecisos, é claro que a AD está à frente ali com 5, 6 pontos percentuais de vantagem. Mas isso é não tendo em atenção os indecisos. Portanto, é evidente...
Podem ser aqui uma peça-chave.
Não, é claro, quer dizer, quando temos 16% de indecisos, tudo aqui pode acontecer. Aliás, e mesmo dentro das pessoas que dizem que vão votar de determinada maneira, também tudo depende, nós não sabemos, nós sabemos que há muitos jovens que dizem que vão votar no Chega, mas também sabemos que, de regra geral, os jovens se abstêm mais. Será que isso vai afetar mais o Chega ou não? Por exemplo, muitas destas sondagens que dão a AD à frente são sondagens feitas por número de telemóvel. Ao se utilizar o telemóvel, não se está a enviesar a amostra tanto a favor de, se calhar, dos partidos de direita? Será que não há aqui um conjunto, especialmente de reformados, pessoas da terceira idade, que não usam muito o telemóvel ou que não atendem o telemóvel de números desconhecidos? Será que esses não estão a ficar subrepresentados na amostra? E isso pode, por exemplo, justificar que a AD esteja a ser sobrevalorizada nas sondagens.
Sim,
ou seja, há sempre aqui, além de tudo, há sempre uma grande incerteza. E, portanto, a essas incertezas todas adicionamos os indecisos e, portanto, é perfeitamente evidente que tudo pode acontecer. Eu diria que a única coisa que não pode acontecer, ou não diria assim, a única coisa que se acontecer, eu vou dizer, as sondagens estavam erradas, é a direita não ter maioria absoluta. Pronto, se o conjunto da direita não tiver a maioria dos deputados, aí eu vou dizer que as sondagens se enganaram.
E perante este cenário, AD, Iniciativa Liberal com maioria relativa, mas PS, Bloco de Esquerda, CDU e Livre também, é o que dá aqui este agregador de sondagens. Jorge Fernandes, vai ser um domingo e uma segunda-feira de quebra-cabeças?
Bem, eu acho que há uma coisa que eu concordo com tudo o que o Luís disse, quer dizer, acho que está tudo, há uma grande incerteza no ar, não se sabe o que vai acontecer, mas eu também concordo com ele com a ideia de que acho que é mais ou menos seguro neste momento que a direita como um todo vai ter uma maioria absoluta. Bem, aparentemente, ainda aqui à tua pergunta, começou a ser ensaiada pelo Partido Socialista, e bem hoje de resto reproduzida na capa do Público, uma ideia de que, bem, nós temos é que comparar os deputados do Bloco da Esquerda, não é do Bloco de Esquerda, Bloco da Esquerda, com os deputados do Bloco da Direita Democrática, retirando os eleitores do Chega da equação. Esta ideia começou a ser ensaiada por Pedro Nuno Santos, e enfim, hoje o Público até faz capa disso, a dizer que o Bloco da Esquerda e o Bloco da Direita Democrática estariam empatados, e que tenta de alguma maneira causar, ou querer causar, uma certa confusão. Eu acho que o nosso domingo, se aquilo que nós estamos mais ou menos à espera acontecer, eu acho que o nosso domingo e a nossa semana não tem que ser tão agitados se acontecer aquilo que é natural que aconteça, que é o seguinte: o PSD e a Iniciativa Liberal ficando à frente em primeiro lugar, e o ficar em primeiro lugar, apesar do Dr. Costa achar que não, tem ainda um valor, enfim, político, simbólico, enfim, há um valor intrínseco no facto de ficar em primeiro lugar. Se o PSD e a Iniciativa Liberal juntos tiverem a maioria dos deputados, enfim, ficarem à frente do Partido Socialista, devem naturalmente governar e formarem um governo minoritário, é o mais normal, e portanto seria o expectável. E isso aí, se realmente as pessoas estão preocupadas com o Chega, com o potencial de influência do Chega, o que deve acontecer no domingo é, Luís Montenegro, se ficar em primeiro lugar, o PS tem que graciosamente reconhecer a derrota e deixar que o AD forme um governo, enfim, que durará um tempo que, na minha opinião, será relativamente limitado, mas pelo menos é o governo possível nestas circunstâncias e é um governo que mantém afastado o Chega da esfera do poder e, portanto, penso que esse será o cenário mais normal. Assim como, se porventura o PS cair em primeiro lugar, a AD, na minha opinião também, mesmo que haja maioria de direita, deve graciosamente reconhecer a derrota e deixar que o PS forme um governo e nem sequer está com quaisquer veleidades. E sob esse ponto de vista, acho que o recado que Marcelo Rebelo de Sousa hoje mandou através dos seus heterónimos no Expresso é um recado importante e é um recado bem dado. Que
vai
é...
fazer tudo para que o Chega não chegue ao poder. Não, fundamentalmente, e também a questão do
fundamentalmente é para acabar com quaisquer veleidades dentro do PSD para a tentativa do golpe de Estado. Isto é, se por acaso Montenegro não ficar em primeiro lugar e ficar o PS em primeiro lugar, mas houver uma maioria de direita, o que o Marcelo no fundo sinaliza é que um primeiro-ministro tem que ter sido calcionado nas urnas. E, portanto, se houver uma qualquer figura do PSD, seja Passos Coelho, seja quem for, que queira fazer o golpe de Estado interno, Marcelo necessariamente obrigará a umas novas eleições e aí o eleitorado pronunciar-se-á novamente, já com a informação, que é muito importante, de que o PSD, sob o jugo dessa nova pessoa, enfim, está disponível para um acordo que chega e, com essa informação, então, teremos novamente as pessoas nas urnas a poder pronunciar-se sobre o que se passará.
As sondagens dão esta posição de vantagem à AD, mas Pedro Nuno Santos tem apelado à maioria invisível, que de resto deu a imprevista maioria absoluta a António Costa em 2022. É um risco aqui para Luís Montenegro, João Marcos de Almeida?
É um risco.
E rapidamente.
As eleições estão em aberto. É um risco para ambos. Quer dizer, pode ganhar um, pode ganhar outro. Agora, é um risco para ambos. Eu também acho que o mais provável é o Parlamento ter maioria direita. Eu acho que o Jorge está absolutamente certo em relação a criticar aquele argumento peregrino que agora há três blocos. Quer dizer, há pessoas de esquerda que arranjam sempre argumentos para ver se conseguem ganhar as eleições. Agora, parece-me óbvio que o que vai acontecer é que o Presidente da República vai convidar o partido que ganhar as eleições para formar governo. E depois vamos ver se esse partido consegue formar governo. Eu acho que num Parlamento com maioria direita, se a AD ficar à frente das eleições, conseguirá formar governo com a Iniciativa Liberal.
E para ti, Susana, quem é que teve aqui em jeito de balanço a campanha mais coerente? Quem é que te surpreendeu pela positiva e pela negativa?
Eu tenho muita dificuldade em responder a essa pergunta, Joker, da campanha coerente, porque as campanhas são tão cacofónicas, de uma certa maneira, mas eu talvez vá dizer duas pessoas, uma à esquerda e uma à direita, para ser equilibrada. Eu julgo que à esquerda, Mariana Mortágua teve uma campanha, teve muito bem nos debates e teve uma campanha que foi sempre coerente, enfim, né, no que ela tem para propor ao país. E depois, também me parece, e aqui se calhar vou juntar a coerência com o surpreender pela positiva, Montenegro, que foi conseguindo fazer uma contenção de danos. Enfim, vamos lá ver se realmente conseguiu ou não. Eu pessoalmente tenho as minhas dúvidas acerca da coerência interna e ideológica daquela agremiação da AD, mas isto dito, pareceu-me que Montenegro foi sempre muito rápido a reagir a todas as enormidades que foram surgindo no debate pela mão de Paulo Núncio, enfim, quando foi confrontado com os disparates abjetos de Câmara Pereira. Não reagiu a Passos Coelho, enfim, mas talvez não tanto quanto eu gostava de ver. Agora, aquilo que me surpreendeu pela negativa, já agora na campanha, foram obviamente as buçalidades da André Ventura, não é? Já agora, eu devo dizer também que mais agora nesta reta final, esta questão de começar a haver tanto o lado de Montenegro como agora Ferreira Leite virem falar da estabilidade emocional de Pedro Nuno Santos, ou sei lá, já me parece que estamos realmente a resvalar para discursos que não deviam ter lugar, certamente não nesta reta final, parece-me feio. Aquilo que eu menos gostei de ver foram estas caneladas do PSD, não é? No fundo, procurar a mostrar que há pessoas no PSD que estão dispostas a coligar-se com o Chega, que têm discursos mais próximos do Chega, como foi o caso de Passos Coelho, a omnipresença de Relvas a comentar. Isso parece-me tudo muito pernicioso e parece-me que, por muito que agora, enfim, venha o recado da Angela Silva no Expresso a dizer que Marcelo vai... não vai permitir esse golpe interno dentro do PSD, que essa dúvida persiste e que não é, e que não, na verdade, não é muito simpática desde logo para Montenegro.
João, 10 segundos.
Eu só queria dizer que isso do golpe interno do PSD é uma fantasia. E é uma fantasia que o Ventura pôs a circular e as pessoas aí já acreditam no Ventura. Quer dizer, quando... A maior parte das vezes
o PS
é um charlatão, mas quando convém já acreditam nas versões do Ventura. Não há pessoas do PSD nenhuma. Susana, a última coisa que passa pela cabeça de Passos Coelho era voltar para a liderança do PSD e fazer uma coisa
Relvas,
dessas.
Exemplo,
ou de qualquer outro. Sim,
PSD.
Sim, está bem, mas não representam a direção do PSD. Susana, não vai haver golpe de Estado nenhum, não vai haver golpe de dentro do PSD nenhum. E vamos esperar pela, como se dizia antigamente, agora que fazemos 50 anos de 25 de Abril,
também
vamos esperar serenamente.
Acho eu.
Não, mas estou convencido que, quer dizer, é que isso é tão politicamente impensável que não vejo como é que isso poderia acontecer. Que uma pessoa também tem que pensar um bocado se as coisas são realistas ou não. Mas como eu estava a dizer, vamos aguardar serenamente pelo resultado das eleições, mas não me parece que vai haver golpes nenhum dentro do PSD. E logo se vê qual é o resultado final no domingo.
E nós não conseguimos aguardar serenamente até à próxima sexta-feira, porque vêm eleições este domingo, dia 10 de março. Há mini fora do baralho também previstos para a emissão especial que começa às 6 da tarde deste domingo, com a tarde política. Os quatro ases vão estando também connosco nessa emissão especial. E segunda-feira, logo se vê.